O Distrito Federal e alguns estados, como Paraná, Piauí e Rondônia, registram queda nos índices de violência. Mas quando a gente olha para as regiões Norte e Nordeste como um todo, o número de assassinatos vem aumentando, como indica um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vamos conversar sobre este assunto com Ricardo Genari, que é especialista em estratégia e segurança. Eu e Gesiel Carvalho vamos conversar com ele agora. Ricardo, bom dia.
Bom dia.
Ricardo, por que as regiões Norte e Nordeste estão indo na contramão do que vem acontecendo em algumas unidades da federação que ostentam redução no número de homicídios?
O que acontece é o seguinte, houve uma migração, principalmente das facções criminosas, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro, para essas regiões onde não o consumo, mas o comércio da droga no Rio Grande do Norte, no Pará, no Ceará, que foi o estado que mais cresceu a criminalidade com essas facções, né, o Sindicato do Crime, a Família do Norte. Então, esses grupos de São Paulo e Rio de Janeiro, eles migraram para aquelas regiões no sentido do quê? De comercialização interna e comercialização externa, né, trazendo, importando drogas para aquela região, fazendo o seu canal de exportação e também de controle daquelas regiões. Hoje o PCC, principalmente o PCC, ele controla a maior parte dos estados brasileiros. Então, o que acontece? Nessa região, em 2017, houve um grande confronto no Rio Grande do Norte, no sentido do quê? De se buscar essa rivalidade entre Comando Vermelho e PCC. Então, o que que fez? Esse Sindicato do Crime, que é um grupo lá, e a Família do Norte, eles eram contra o PCC na região, e aí o que aconteceu? Houve esse confronto.
Ricardo, o que é que está faltando para as políticas de segurança pública fazerem frente de forma efetiva no combate a esse problema?
Olha, é uma boa pergunta, porque a gente vê muitos planos, né? Nós tivemos, de 2000 para cá, nós tivemos 7 planos de segurança pública, e o ano passado, com o ex-ministro Raul Jungmann, o SUSP, né, que era o Sistema Único de Segurança Pública, que é um sistema, se for para a prática mesmo, o que a gente vê é muita teoria, muito discurso, mas o que a gente precisa é prática. O SUSP, o que, que é? É um projeto de integração de segurança pública com os estados e na área de inteligência. Na hora que a gente começar a fazer isso, eu acredito que a gente consiga ter sucesso no combate do crime organizado e também da lavagem de dinheiro.
Então está havendo aí uma falta de integração entre os vários atores que compõem o sistema de segurança pública para que com essa integração haja um combate mais efetivo a essas facções que estão aí dominando os presídios, ô Ricardo?
Perfeito, é isso mesmo. O que a gente não tem, a gente vê muito discurso, mas na prática, por exemplo, a gente tem o SISBIN, que é o Sistema o Sistema de Inteligência Brasileiro, né? Que é um sistema que deveria unificar toda essa questão da inteligência. Isso na teoria é muito bonito, na prática praticamente a gente não vê ação nenhuma. A outra coisa agora também, que é uma grande discussão, é a questão do COAF. Como que o COAF retornou para o Ministério da Economia, mas ele é um órgão importantíssimo no sentido de se combater a lavagem de dinheiro. Então, quer dizer, se a gente não tivesse a integração dos órgãos de segurança pública do Brasil, as secretarias de segurança públicas do país, fica meio difícil, porque a gente não tem uma política pública, né, centralizada, no sentido que, não no sentido de mandar, mas no sentido de coordenar toda essa segurança pública do país.
O Congresso está discutindo agora, Ricardo, um pacote anticrime. Essas medidas propostas, na sua opinião, elas são eficazes? O que é que pode ser feito em termos de legislação?
Isso, exatamente o que você disse. Na questão da legislação. Eu acho que é perfeito esse projeto de crime, porém, eu acho que a gente tem que ter, como eu disse, uma efetividade no sentido de se combater o crime. Então, efetivamente, a gente vê que cada mês, por exemplo, o tráfico de droga aumenta. Nós já estamos em 80 toneladas apreendidas no país. Então, quer dizer, é muita coisa. O Brasil hoje é rota e é consumo de droga. Então, quer dizer, tudo isso a gente precisa combater. Como eu disse, nós temos vários sistemas aí que a gente deveria estar implementando, coisas simples. E a gente não está fazendo isso. A gente está vivendo nesse pacote anticrime, que é uma questão legal, mas, assim, efetivamente, na rua, operacionalmente, a gente não vive essa situação no sentido de a gente elaborar sistemas que a gente realmente combata o crime organizado.
Nós estamos conversando com Ricardo Genari, que é especialista em inteligência estratégica e segurança, falando aí do aumento do número de homicídios, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Ele fala aqui da questão das facções criminosas, que, digamos assim, buscaram um novo mercado nas regiões Norte e Nordeste, e por conta disso os índices de violência têm aumentado. Ricardo, nós temos aqui neste ano observado, por exemplo, tivemos aí um caso muito sério em Manaus, um conflito lá dentro de uma penitenciária que resultou em várias mortes. Já tivemos no Rio Grande do Norte, no Maranhão. Então são situações aí críticas e muitas vezes líderes dessas facções são transferidos para presídios em outras regiões, presídios federais. Aí já há também uma questão da população reclama da presença desses presídios perto aí da população. Você acha que essa questão aí dos presídios, da política de presídios atual, ou seja, construção de penitenciárias federais, transferência, é um caminho para se reduzir essa crise que há em nossos presídios ou mais coisas precisam ser feitas?
Então, como você disse, a população, porque a população teme esses presídios justamente porque a própria população não acredita no sistema de segurança pública. Então, o que ela faz? Ela tenta evitar, os estados tentam evitar que essas penitenciárias vão para esses estados. Então, você vê, hoje nós temos 750 mil presos, né? O que a gente deveria estar fazendo agora é justamente aí um mutirão judiciário para a gente separar o joio do trigo. Crimes comuns, crimes simples, esse pessoal deveria ter penas alternativas, porque isso diminui o custo para o Estado, a gente monitora esse pessoal, a gente reintegra eles na sociedade. Eu sei que não é fácil, claro que falar é fácil, mas assim, dá para fazer isso. Então, enquanto a gente ficar enxugando gelo, essas discussões macro, fica muito, muito complicado, porque na parte mesmo que a gente deveria estar hoje trabalhando, a gente não está fazendo isso. Como você disse, nós tivemos em 2017 65 mil homicídios. É muita coisa, o que significa que não, tanto na questão do legal como na questão de segurança pública, a gente não está tendo eficiência. Então, enquanto executivo, legislativo e judiciário não se integrarem nesse sentido, se combater o crime organizado e o crime comum mesmo, vai ficar muito difícil, a gente vai ficar enxugando gelo.
Ricardo, muito obrigado aí pela entrevista, pelas suas considerações, e também vamos acompanhar com atenção aqui a discussão do chamado pacote anticrime. Agradecemos, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um bom dia a todos.